debate das 10.
Estamos no ar no debate de hoje. Eu recebo aqui os vereadores que deram sustentação às candidaturas de Zeca e Júlio Cavalcante, apoiaram também Armando e João Paulo aqui em Afogados da Engazeira, além dos vereadores Pedro Raimundo, Renaudino, Antonieta, Cícero Miguel, Vicentim, Zé Negão, está aqui também o poeta Diomedes Mariano participando conosco. Se você tiver perguntas para eles, 38381213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Pode participar também pelo WhatsApp da Pageu, nosso Zap Zap, que é o 96111676. Júlio Cavalcante obteve aqui 3.510 votos, foi o segundo mais votado para estadual. Zeca, 4.305 votos, segundo mais votado para federal. Aqui na eleição majoritária deu Dilma com 10.702 votos contra 7.086 de Marina. Deu Paulo Câmara, 9.313 votos contra 8.285 de Armando. E Fernando teve 8.582 votos contra 7.481 de João Paulo. Vamos conversar com eles aqui. Deixa eu começar pelo Zé Negão. Vamos falar com todo mundo, claro. Todos vão ter. Vão falar conosco também. Mas, Zé, agora, com mais tranquilidade, naquele dia a gente falou no calor ainda do resultado. O grupo já sentou, já avaliou esse resultado eleitoral. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aqui os vereadores Pedro Raimundo, Renan, Cícero Miguel, Vicentinho, vereador Antonieta, Diol Mariano, Michel Martins, Tito Barbosa,
André Luiz
e todos os ouvintes da Rádio Pajaú. Nil Júnior, por incrível que pareça, depois da eleição, a primeira vez que nós estamos sentando é agora. Uhum. Aqui na Rádio Pajaú, ao convite que você fez a mim e foi estendido aos vereadores. Também liguei para a Dior, que participou também do pleito, como outros companheiros. E nós sentamos a primeira vez é agora.
Uhum. Mas, preliminarmente, antes desse encontro aqui, que avaliação vocês, por telefone, no contato, fizeram do processo? Era o que vocês esperavam? Foi mais do que esperavam? Chegou a ser menos do que estava projetado? O que é que vocês projetavam em relação aos números diante do que as urnas revelaram domingo?
Olha, Júnior, nosso grupo, desde o início, que nós começamos a campanha, quando nós viemos aqui a Pajaú, você perguntou, e alguns ouvintes também ligaram para aqui, perguntando sobre a questão da votação dos deputados Zeca e Júlio. Naquele momento eu disse que quem ia decidir isso era o povo, que o povo era livre e soberano para tomar essa decisão. Mas, de acordo com a campanha foi caminhando e nós todos caímos em campo, visitando os nossos correligionários, amigos, juntou toda a militância, o grupo da União pelo Povo. E, no dia a dia, nós fizemos um trabalho. Mas o que a gente escutava na rua e do pessoal do outro lado era o seguinte, que você até comentou aqui no dia da eleição, que eles tinham as pesquisas internas, e nas pesquisas nós ficávamos em último lugar. O primeiro era Anchieta Patriota, segundo, Aline, terceiro, Valdemar Boyd, e o quarto era Júlio Cavalcante. Eles usaram aí algumas palestras que fizeram nos bairros, que Júlio era forasteiro, que não tinha compromisso com a Afogada da Engazeira, que a gente tinha importado os deputados Júlio e Zeca Cavalcante para a Afogada da Engazeira. Mas o povo de Afogada da Engazeira entendeu nossa mensagem, entendeu porque nós apoiamos, começando da presidente Dilma, o que era melhor para Afogado. Depois, governador Armando Monteiro, João Paulo senador, os dois deputados, Zeca e Júlio Cavalcante. E o povo foram às urnas caladinho e chegaram lá e depositaram os votos. Para eles lá, ficaram muito nervosos, aperreados, porque não contava com essa votação. Mas subestimaram o povo. E o povo deu troco. Nós temos um exemplo aqui, ó. O companheiro Pedro aqui Lá no São João o pessoal tirava onda. Acabou-se. Esse vereadorzinho acabou-se. Aqui não tem voto, não. Não sei o que, é que ele está fazendo aqui. E a gente estava fazendo umas visitas lá, eu disse, bora, Pedro, visitar o povo. Vamos bater na porta do povo, vamos conversar com o povo. Vamos dizer ao povo por que esse projeto aqui, que é pro bem de Afogado da Engazeira. E quando abriu as urnas lá, um estouro. Zeca com quase 150 votos em primeiro lugar. Entendeu? O segundo ficou Gonzaga com 40 e pouco, se eu não me engano.
A segunda foi ali.
Não, estou indo para a Federal.
Federal. É Gonzaga.
Entendeu? Júlio Cavalcante também em primeiro lugar com mais de 100 votos. Isso é uma demonstração que o povo é livre e soberano. O povo foi às urnas, votaram, deram essa grande votação aí à Zeca, 4.305 votos, e a Júlio Cavalcante, 3.510 votos. Que a gente não podemos dizer aqui que a gente esperava essa votação. A gente tinha a esperança e a confiança no povo. E o povo foram às urnas e mostraram e disseram por quê. Confiaram no nosso projeto, que o projeto aqui é de todos, desse novo grupo que está formado aqui, os seis vereadores, Dió, a União pelo Povo, e estamos aí. Isso é uma batalha, a primeira batalha, tivemos o primeiro turno aí para presidente, que foi para o segundo turno, continuamos juntos com a guerreira Dilma Rousseff, vamos aí fazer a nossa campanha no segundo turno. E vamos convidar novamente a militância, as pessoas que entenderam e confiaram na gente. Quero agradecer aqui desde já, Nil Júnior, a toda a militância da zona rural, toda a liderança, os militantes aqui dos bairros, os militantes que trabalharam no comitê, a toda a União pelo Povo que estiveram junto no processo, aos vereadores que estão aqui presentes, ao empenho que tiveram. E o que fizeram nessa campanha para que a gente tivesse êxito. Portanto, quero dizer a você que é uma votação, que essa votação quem decidiu foi o povo e que a gente esperava que o povo fosse às urnas. Mas quero parabenizar o povo afogadense por mais esse momento de alegria que nos deu a gente e os vereadores que apoiaram Zeca e Júlio Cavalcante.
Agora, Vicentinho, claro, o Zé Negão está fazendo a análise dele, está dizendo que se comentava nos bastidores que Zeca e Júlio seriam talvez os quartos mais votados na análise de Zé. O que eu ouvia conversando com pessoas ligadas à campanha de Zeca e Júlio aqui, a campanha de Valdemar Borges e Gonzaga, também a campanha de Anchieta Patriota e a própria campanha de Aline, indicava, não como o Zé estava dizendo, mas muita gente esperava que a Aline fosse a segunda mais votada e que vocês oscilariam aí na terceira posição, mas me parece que já era certo dizer que pelo grupo, pela coesão do grupo, vocês teriam mais votos, os candidatos teriam mais votos do que, por exemplo, o Valdemar Borges na comparação com o Júlio. Considerando que se falava muito na possibilidade de Aline ser a segunda mais votada e levando em conta o trabalho que vocês realizaram. Dá para dizer que vocês ganharam ou reverteram esse quadro diante dos outros nomes na reta final da campanha ou foi a estratégia usada? Que, como o Zé disse, eu vi muito voto áreas rurais. Quando você ia para áreas mais, digamos, afastadas como São João ou dependendo da setorização das urnas, você percebia que os votos vinham de áreas onde houve uma maior penetração, digamos, do grupo, né? E até concordo com um trabalho, de certa forma, silencioso que apareceu no dia da eleição, na votação. Mas você esperava, essa virada foi construída na reta final da campanha, na sua avaliação, ou não? Já sabia que seria assim mesmo?
Bom dia, Nil, colegas vereadores aqui presentes, Pedro, Renan, Antonieta, Cícero Miguel, Zé, nosso amigo Dior, Neco, que acaba de chegar, Tito e Michele, que estão presentes conosco aqui dentro dos estúdios, e a toda a população de Afogados e região. Bem, Nil, essa avaliação feita pela algumas pessoas que, no popular dizendo, são adversários nossos, não confiavam no nosso trabalho, as coisas mudam de uma eleição para outra, porque se você for analisar, se você somar aqui a votação de Vicentinho, Zé Negão e Cícero Miguel, deu 3.900 votos. A gente tem a de Renan, de Antonieta, de Pedro, e temos de Ó e o grupo da Frente Popular também, que tinham sido votados, da União pelo Povo, que tinham sido votados na última eleição. Então, a gente, juntando um time desse, uma força dessa, a gente perder por pessoas que tinham menos apoio do que a gente, eu achava quase impossível. Mas pesquisas mostravam, até acesso a gente teve, até uma vez uma conversa com o Júlio, é que eu disse, você deixa para analisar o trabalho que a gente fez após a abertura das urnas. A gente tinha certeza do trabalho que a gente estava fazendo e influenciou também o trabalho que foi feito na reta final, porque, como o Zé disse, teve uma hora que a gente sentou e disse, agora não tem o que fazer, agora vamos para cima, vamos procurar as pessoas ligadas a gente, vamos pedir e vamos fazer o que for possível para que a gente demonstre a essas pessoas que a gente tem força, porque aí também estava em jogo o nome desse grupo que aqui está presente. Como é que se junta seis vereadores dentro de uma cidade junto com um grupo político que já existia e não dá uma boa votação a alguns candidatos? Essa questão de chamar candidato de forasteiro, a gente já sabia disso, que isso ia acontecer, mas os meninos, o pessoal entenderam, são vizinhos, são daqui de Arco Verde, bem pertinho, são pessoas que a gente passou a conviver com eles agora, mas vê que eles têm um compromisso. Esperamos que, mesmo com a derrota do Yarmante, que a gente achava que com certeza seria o melhor para o Estado, mas que eles consigam alguma coisa junto a Armando, que volta para o Senado, né? A gente tem João Paulo, que é deputado também, está encerrando o mandato, mas vai ter as suas influências. Com certeza a gente acha que Dilma vai ganhar a eleição, vai ser aproveitado no governo federal. Então a gente vai ter um grupo que vai ter força também, sem contar que nós temos o deputado estadual, né, que conseguimos fazer. Trabalhar a campanha, Nil, para mim foi uma experiência a mais. A gente tem algumas decepções, mas também tem outras alegrias. Tem pessoas que a gente bate na porta, não esperava ouvir não, mas acontece, né? Eleições mudam. Mas o trabalho feito da gente contra os candidatos da Frente Popular, a gente sabia que era difícil. Você pegar Gonzaga Patriota, se ele sair candidato em Afogado e não pedir a ninguém, ele tem 1.000 votos, as pessoas que são fiéis a ele. A gente ia trabalhar contra uma estrutura dessa, com um cara que vem montado há anos e anos. Anchieta Patriota, além de ser vizinho aqui da cidade, apoiado pelo prefeito, você pega logo a estrutura da prefeitura, quantos funcionários não tem? A gente vê, sabe o trabalho que foi feito também, a pressão que foi feita em cima de alguns setores, mas a gente caladinho, como você viu, fomos trabalhando e o resultado apareceu. Não é mérito meu, não é mérito de Zé, não é mérito nenhum aqui, é do grupo, é de, são de todos. Cada um contribuiu de uma forma, então todos nós fomos para cima. Teve os famílias da gente se empenharam, os amigos, as pessoas que confiam na gente, dão credibilidade à gente, mesmo sem a gente ter o governo na mão, sem poder fazer muita coisa, mas confiam na gente e sabe o trabalho que a gente faz. E a demonstração está aí, foi dada nas urnas. Quem achava que esse grupo aqui estava se acabando, quebrou a cara, porque a demonstração é que agora, daqui para frente, esse grupo só tende a crescer.
Bom, eu vou fazer para você uma pergunta que a Eleide Freitas me ligou antes de começar o debate, dizendo assim, diz, olha, o fato de Zeca ser médico, né, o histórico dele, ele atendeu algumas, deve ter atendido muita gente da região nessa história de profissional médico, e Eleide está dizendo assim, diga aos vereadores que acabe com essa história de saírem dizendo que eles que deram os votos a Zeca. Zeca teve muito voto de gratidão aqui, independente dos vereadores. Ela disse assim, não quer nem saber de vocês, mas quer saber de Zeca e Júlio. E que não é verdade dizer que só vocês conseguiram os votos. O que é que você diz a Eleide?
Mas a gente, em momento algum, disse que só fomos nós que conseguimos. Foi um grupo que conseguiu. Se ela votou nele, até ela foi uma das pessoas que participaram. A gente não está aqui puxando o mérito somente para a gente, não. Acabei de dizer que nós fomos um grupo que conseguimos a votação para ele. E o mérito de Zeca cabe a ele. Ele é um mérito, todo mundo... As pessoas que já conviveram com ele, que conhecem ele, sabe, agora ele é um médico que atende Afogadão em Gazeiro uma vez por semana. Então ele não tinha aquele conhecimento que nós tivemos que levar à população. Então, porque se ele tivesse esse conhecimento, os outros não tinham dito que ele era um forasteiro, tinham dito que ele era uma pessoa da cidade. A gente teve que enfrentar essa dificuldade de mostrar a pessoa de Zeca e dizer a ela, agradecer a ela por ter votado nele, que ele é uma pessoa que confia nele, merece, como os outros da chapa completa mereciam. Infelizmente não chegaram todos, mas a gente, no momento algum, está puxando o mérito para A ou para B, está dizendo que foi um grupo, foi a população, foi quem deu a votação a ele.
Bom, o Zeca conseguiu mais votos do que o Júlio, né? Teve 4.305, Júlio 3.510. Umas 800 pessoas optaram por Zeca, mas não por Júlio. Por que, na sua opinião?
A dificuldade, Nil, era em cima do estadual. A gente sabia por quê. A gente sabia que federal, forte disputando dentro do município, a gente só tinha Gonzaga. Tinha outros candidatos aí que apareceram com uma votação um pouco mais, a gente estava brigando com o doutor Anchieta, né, ex-prefeito de Carnaíba, praticamente de dentro da cidade, com o prefeito apoiando, com o grupo da prefeitura todo apoiando, a Frente Popular, a grande maioria partiu para cima do nome de Anchieta, tinha Totão Valadares com o grupo dele também, defendendo o nome de Valdemar, e a gente aqui defendendo o nome de Júlio, e ainda tinha Aline, né? um outro pessoal da cidade também, inclusive o vereador, o cunhado dela, trabalhando, o grupo da família dela trabalhando. A gente sabia da dificuldade maior do estadual, por isso que não foi igual a votação, tanto de um como do outro. Porque a dificuldade para Zeca era menor, porque a concorrência era menor para ele.
Uhum. Pedro, quer comentar a votação? Porque foi o local onde proporcionalmente Zeca e Júlio tiveram mais votos, foi nas urnas do São João. Foi um trabalho seu aí? Como é que você avalia essa votação lá?
Bom dia, Nil. Bom dia. Zé Edson, Vicentinho, o Dior está aqui, Cício Miguel, Antonieta, Renon, Neco, Ramos, um forte na nossa caminhada da campanha, e todos os ouvintes da Rádio Pajéu, Tito e Michele. Eu tenho que agradecer de coração ao povo de Afogados da Ingazeira pela essa votação. E principalmente na nossa, falo nossa, não falei minha nenhuma vez ainda aqui, na nossa comunidade, São João, porque ali é um polo, né? Vem trabalhando sempre, nunca deixei de atender na medida do possível, sem governo mesmo, fazendo a nossa parte, mas eu digo assim, nós, foi um grupo que se reuniu e trabalhou, e estou aqui muito satisfeito de ter dado essa votação. Ganhamos lá até para o governador.
Foi completo, né?
Eu não falo mais nem Dilma, porque Dilma ganhou em todo o Nordeste, principalmente desse sertão. Uhum. Mas lá no São João, estamos de parabéns, porque entenderam a nossa mensagem e ganhamos do deputado que tem serviço prestado aqui em Afogados da Ingazeira, que é o federal, Gonzaga Patriota, que tem o apoio do prefeito, do ex-prefeito Totonho. Então nós superemos ele. E também o deputado estadual lá no São João também. Nós ganhamos uma frente boa do nosso do vizinho Anchieta Patriota, apoiado pelo prefeito, pelo grande Valdemar Borges. E fizemos um trabalho que, graças a Deus, que nas pesquisas lá na nossa região saía zerado. Né? Na pesquisa não tinha voto. Eu digo, vamos para as urnas. E graças a Deus, demos 144 votos ao federal e 119 ao estadual. Estou muito satisfeito, quero agradecer de coração a todos os afogadenses, principalmente naquela região do São João.
Renan, o que essa eleição já pode dar de indicativo para esse grupo para 2016? Eu cheguei a lhe perguntar isso rapidamente naquela conversa que tivemos domingo à noite. Agora, baixada mais a poeira desse processo eleitoral, um resultado como esse realmente dá, digamos, substância política, dá coesão política a esse grupo para já começar a trabalhar uma alternativa para 2016? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, companheiro Zé Negão, Vicentinho, Dior, seu Cícero, Pedro Raimundo, Neco, Tito Barbosa, as companheiras Michele e Antonieta. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajéu. Olha, Nil, se você analisar a eleição anterior, onde o prefeito atual ganhou da ex-prefeita, com 1.300 e poucos votos. E nessa eleição agora, eles ganharam de Paulo para Armando com 1.200 votos, já 1.028. Então já baixou. Ele já está perdendo, já é sinal que tem muita gente já insatisfeita com o governo atual. Né? Nós não tínhamos nenhum deputado, nenhum estadual, nem federal apoiando a gente. Hoje a gente já conta com um deputado estadual, com um deputado federal. Né? O grupo unido, os vereadores, com o grupo da União pelo Povo. Né? Um grupo que já tem nome, já tem história aqui em Afogados da Ingazeira. E que a cada dia nós temos de fortalecer esse grupo, de se unir cada vez mais, para que em 2016 a gente possa sim disputar essa eleição aqui em Afogados de cabeça erguida, né? Sabendo que podemos sim sair vitoriosos aqui em 2016. Foi nesta eleição uma demonstração que o grupo não está morto, feito diziam, que os vereadores estavam mortos, né? Que ia ser uma decepção. E nós sabíamos do trabalho que a gente vinha realizando, tanto na zona urbana como na zona rural. Por sinal, está aí a demonstração. Nas urnas da zona rural, nós ganhamos em quase todas, na Queimada Grande, Carapuça, São João, Pintada, todas elas, Santo Antônio 2. Né? E demos uma demonstração de força, que esse grupo não está morto. Né? Esse grupo não está morto. Esse grupo, nós estamos aí se fortalecendo cada vez mais. Vamos agora mostrar um trabalho durante esses 2 anos. Vamos, já baixou a poeira, agora nós vamos se reunir cada vez mais para dialogar e em busca de um nome que possa compor a majoritária em 2016. Né? Nós vemos aí já uma discordância dentro do grupo da Frente Popular, né? Que amanhã ou depois o povo vai tomar conhecimento disso realmente, porque você viu a declaração do ex-prefeito que ele não está satisfeito com o que fizeram com o candidato apoiado pelo ex-prefeito. Né? Nós usaram aí da máquina aí, forçando os funcionários. Cansei de chegar a funcionário na minha casa e dizer, olha, o negócio está assim, assim, assim. Estão arrochando a gente de todo jeito lá, se a gente não votar no fulano de tal, é perigoso ir para fora. Eu dizia, não, pode votar. Vota no candidato, pode votar, que não tem problema não. Você viu o prefeito insatisfeito, dizendo que usaram a máquina. Quem mais disse aqui que usou a máquina foi Totoni, disse que Patriota usou a máquina e forçando os funcionários a não votar em Valdemar Borges. Né? Então, tudo isso conta para uma conjuntura dos vereadores aqui, com a união, com tudo, e se a gente se juntar, se unir direitinho na 2016, nós temos sim condições reais de pleitear e sair vitorioso em 2016.
Antonieta, tem uma questão, toda eleição de proporcional, a gente escuta muito falar, não, os vereadores votaram, mas aí tem aquela coisa, termina a eleição e muitas vezes aquele deputado estadual ou aquele federal não apresentam nenhum compromisso no curso do mandato com a cidade. Né? E há críticas a alguns políticos de que não, só fazem os arranjos para o período eleitoral, passou o período, o deputado vai para o seu lugar, alegando que já o que tinha que resolver já resolveu com os que o apoiaram, e beleléu para a comunidade, beleléu para o povo. Eu pergunto, o que é que tem de compromisso firmado para o PAGEU, assumido por Zeca e Júlio, para esse grupo? Como é que vai ser a atenção deles, diante da votação que receberam, que foi uma votação muito honrosa, né? Qual o compromisso que eles assumem de trabalhar projetos para a região do PAGEU?
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Tito, Michele. Bom dia aos vereadores Edson, Vicentinho, seu Cícero, Pedro Raimundo, Renan. Bom dia, seu Neco Ramos. Bom dia, o poeta Dió, que está aqui conosco. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio PAGEU. Nil Júnior, quando nós, da União pelo Povo, decidimos, após longas reuniões, apoiar os candidatos Júlio Cavalcante e Zeca Cavalcante, nós decidimos já depois de uma investigação na vida deles. Nós fomos investigar se realmente eles eram de compromisso, de honrar os compromissos assumidos durante o período eleitoral. E isso nos foi dito por diversas pessoas que comprovavam que eles tinham compromisso, eram homens de cumprir o que prometiam. E aqui para nós, quando fomos fechar com eles, eles disseram que teriam um olhar especial por aqui, por essa região. E nisso nós fomos realmente para a luta, para conseguir os votos para eles, porque nós acreditamos que eles vão cumprir o que prometeram. De emendas para o nosso município, trazer que não aconteça como a gente tomou conhecimento, de no governo passado chegou uma emenda aí de um deputado do PT e a verba acabou sendo devolvida. Então a gente vai, como vereadores, vamos lutar por isso. Somos 6 vereadores e vamos atrás deles para fazer projetos para o nosso município. E esses projetos chegando aqui, nós vamos atrás do poder executivo, porque nós não podemos executar. Né? Nós podemos pedir Mas aí tem outras formas também. Se ele não atender, nós vamos atrás de outras formas para que seja executado esses projetos que venham para aqui, para o nosso município.
Está aqui conosco também o Cícero Miguel. Cícero, eu queria saber, porque depois de um processo como esse, você, no seu caso, por exemplo, você apoiou os candidatos aí, Zeca e Júlio, e ainda se especulava muito como é que está a posição do Cícero em relação ao município, né? Eu já ainda ouvi muita gente falar sobre isso. E estou lhe perguntando agora, esse processo, a conclusão desse processo, já nos leva a crer que Cícero estaria mais afastado da base do governo, ou você soube separar as coisas nessa política, Cícero? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a toda a equipe da Rádio Pajeú. Bom dia, meus companheiros aqui, Zé Negão, Vicentinho, Pedro, Renan, Antonieta e o poeta aqui também. E dá bom dia também aos ouvintes. Foi uma boa pergunta, Nil, você perguntar essa questão. Eu acho que as pessoas já me conhecem de muitos tempos aqui na política. Né? Não é brincadeira que tenho 5 mandatos, né? Que se eu tenho muito a agradecer a todo o povo que é focado em Brasília. Essa pergunta, Nil, é bem importante, porque eu fui bem claro com o prefeito, antes de tomar a decisão, disse: prefeito, eu vou apoiar Dilma Armando. Não significa que eu rompi com você, porque se eu for romper com você, eu vou dizer na sua casa ou a você aqui na prefeitura. Porque nós fomos eleitos para administrar nosso município. O que eu puder fazer para o meu município, eu vou fazer. Isso foi bem claro. Ele não quis aceitar, mas tem que aceitar, porque eu tenho o meu direito, né? Eu sou eleitor livre, eu tenho todo o direito de escolher em quem eu voto. Não sou obrigado a votar. Aí, junto com um grupo, com meus amigos, aí decidimos, como é que faz? Eu digo, eu vou apoiar Armando Monteiro, Dilma, por quê? Minha família me pede que eu apoie, eu digo que vou. Então, foi bem claro isso aí. Então, eu acho que é uma decisão que eu não errei, não. E continuo do jeito com essa posição, não abro de jeito nenhum. No dia que eu quiser romper com um determinado candidato, prefeito, quem quer que seja, eu vou e digo a ele. Eu não vou dizer por trás, nem conversa não, vou direto. Então, Nil, eu acho que isso foi importante. Agora, outra coisa, eu quero também, eu sei que o tempo tem para falar, todo mundo vai falar, é curto, mas vou dizer assim, que é com muita alegria de a gente ver essa votação dos nossos candidatos, que é como os meus companheiros que antecederam, é essa votação aonde a gente se via 3 candidatos da área aqui concorrendo com Júlio, e dentro dessa votação, acredito que o pessoal, os amigos, as amigas, confiou na gente, no grupo que estava apoiando. Então, isso é uma questão muito importante. A questão do Dr. Zeca também, ele tem se prestado aqui, tem. Mas não era um candidato conhecido. Foi conhecido através da gente, do grupo, que levamos conhecimento na zona rural, na cidade, em toda a área. Então, isso, acho que ajudou bastante. Então, está aí o resultado, Nil. Eu acho que é muito importante isso, essa pergunta sua, e muito importante também é as pessoas participarem, o grupo, no caso de meu amigo aqui que está aqui em frente, Neco, poeta se envolveu, toda a nossa equipe. Então, eu acho que isso é bom, somou bem. E é que nem você perguntou, Antonieta, e aí, será que eles vão ter compromisso com o Afogado? Eles têm compromisso. Porque quando a gente foi fechar, que eu não ia nem apoiar deputados, que eu acho que você soube por aí. Mas quando eu fui fechar, lá no Recife, eu fui bem claro com eles, olha, eu não tenho ideia de apoiar, não. Porque a gente Afogado de Azeite sofre muito. Quando vem um paciente para aqui, se dá 2, 3 viagens para marcar uma cirurgia, muitas vezes, muito mais do que isso. E aquilo me cabula, eu como sou representante do povo, eu me perturbo para isso. Aí eles foram, pronto, me estava assim presente na mesa do doutor Armando, disse: isso aí eu fico responsável por essa questão. Então aí foi que deu motivo, realmente, eu fechar com eles. E aí vamos cobrar, disse Antonieta, vamos cobrar. Eles vão ter que ajudar a gente aqui, porque a gente vai ficar no pé, e vamos, a obrigação nossa é cobrar. Aí, de antemão, agora eu vou ter uma coisa que eu também gosto muito de agradecer, contendo a eleição, agradecer toda a zona rural onde eu tenho acesso, a OPA, Carapuça, Santo Antônio, Inveja, com a Velha do Ramo, com a Velha dos Pedro, Escada, Poço de Pedra, Escada, entendeu? Enfim, toda
todos os bairros de Afogados também da Ingazeira que se envolveram, se empenharam. E outras comunidades que eu não tenho muito acesso, mas tenho conhecimento em toda a zona rural. Quando eu vou para qualquer comunidade, eu sou bem recebido. Portanto, eu queria agradecer de coração a todos que contribuíram com essa votação tão importante à nossa comunidade. Muito obrigado.
Ok, Cícero. Quem está aqui conosco também é o amigo Diomedes Mariano, poeta Dió. O Dió, depois daquele processo municipal, deixou muito claro que foi candidato a vice-prefeito há 2 anos, e após o processo deixou claro que teria uma participação, eu diria, menor na política, como candidato, pela experiência que já tinha passado. Eu pergunto, Dió, qual foi... Que forma você participou nesse processo agora, dividindo todas as suas atribuições de cantador, de nome do comércio local? Como é que foi sua participação nesse processo? Bom dia, amigo.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Nossa amiga Michele, que está aqui presente, Tito Barbosa. Os companheiros Zé Edson, nosso amigo Vicentinho, vereadores Pedro Raimundo, nosso amigo Renon, Antonieta, seu Cício Miguel, nosso amigo Nepo, que está aqui presente. Na verdade, Nil, aquilo que eu lhe afirmei naquela ocasião realmente continua de pé. Eu tive uma participação menor do que os vereadores, é claro, uma intensificação menor, até porque eu tenho outros afazeres. E é como eu disse a você, eu nunca me vi com perfil político. Uhum. E continuo, o meu perfil não mudou de 1 ano para cá, de 2. Então, o meu perfil é o mesmo. Mas fui procurado pelos amigos e achei que tinha algo... alguma forma, tinha como colaborar de alguma forma, e assim fiz. Conversei com alguns amigos, pedi a alguns amigos nossos, que nós, uns que nós já tínhamos e outros que nós fizemos ao longo da campanha passada, e graças a Deus nos comprometemos também com o Júlio e com o Zeca, ao tempo que eles também se comprometeram conosco, de que se eleitos, voltariam os olhos para Afogados da Ingazeira, até porque a gente... Na oportunidade, dizia a eles que nós estávamos carentes aqui, nós estávamos órfãos de representantes, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal. E eles praticamente são nossos vizinhos aqui, Arco Verde é a porta de entrada do sertão, se comprometeram conosco, e nós, ao lado dos amigos que estavam apoiando o grupo, queremos dizer, inclusive, o seguinte, porque tem gente que diz o grupo da União pelo Povo, não, mas não é todo mundo. Mas a gente está dizendo um grupo, ninguém está dizendo todo da União pelo Povo. Aqui não está todo mundo da União pelo Povo, até porque se tivesse o peso era bem maior. Mas que é um grande grupo da União pelo Povo que está nesse projeto, entendeu? E está mesmo, quer dizer, não é todo mundo, mas é um grande grupo. Ninguém está dizendo que é um todo. Então a gente quer agradecer de coração aqueles amigos que nós batemos nas portas, que nós encontramos no meio da rua. E dizer também que esse trabalho na zona rural foi um trabalho muito bem feito, mais intensificado na reta de chegada, mas nosso amigo Neco, nosso seu Nel Sireno, o pessoal que fez um trabalho muito, Zé Severino, fizeram um trabalho muito positivo na zona rural, e talvez os outros esqueceram de visitar e a gente não esqueceu. Fez as visitas e fez os contatos, e graças a Deus o resultado está aí. Certamente os meninos estão muito satisfeitos, ao ponto que nós também estamos muito satisfeitos.
Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate. Vamos agora às perguntas dos nossos ouvintes pelo telefone ou pela internet. A Margarida Aparecida está parabenizando o Zé Negão e os vereadores. Maria Helena Magalhães também, dizendo que a política é assim mesmo. E vem aí o segundo turno com muitas emoções. Aliás, o guia recomeça quinta, né? Quinta-feira já. A informação que eu estou tendo aqui é que já recomeça quinta. Jânio, o que o candidato a estadual trouxe para Afogados há 4 anos? Que candidato, produção? O que eles apoiaram? Que foi Aloysio Lessa. O que garante que esse agora que eles apoiaram vai trazer alguma coisa para Afogados? E aí, Zé? O Jânio que está perguntando. Está dizendo assim, está dizendo que ele acha que Aloysio Lessa não trouxe ser apoiar e não trouxe nada. E agora, esse vai trazer?
Olha, se Aloysio Lessa teve o voto do povo de Afogados da Ingazeira e deu as costas, a culpa não é do vereador Zé Negão, nem dos demais vereadores que apoiaram. A culpa é dele que não tem compromisso com o povo do nosso município. Agora, Zeca e Júlio é outra história, é outro momento. Isso é um novo momento em Afogados da Ingazeira. E eles estão muito contentes, por sinal, Nil Júnior, vão vir aqui agradecer ao povo de Afogado de público pela essa grande votação que eles tiveram aqui. E do jeito que eles se comprometeram antes, que ia olhar Afogados de uma maneira especial, como também as demais cidades do Pajeú, principalmente aqui deram apoio a ele, como Itapetim, Quixaba, Solidão. Eles vão vir a Afogados da Engazeira agradecer ao povo de Afogados da Engazeira e dizer que estão todos dois prontos para elaborar projeto, para colocar emendas e fazer o que for por Afogados da Engazeira dentro do que for possível. Quero dizer que ele não só pode ajudar Afogados da Engazeira com emendas vindo direto ao Poder Executivo, não. Também tem as associações. Tem muitas associações rurais, associação de bairros, que estão em dias e que aquelas lideranças que votaram, se comprometeram com os deputados, também eles vão ter compromisso em colocar emendas para o desenvolvimento de Afogados da Engazeira. Quero dizer que Zeca vai estar em Brasília, junto com fé em Deus e a vontade do povo, com a presidente Dilma, o senador Armando Monteiro, que não conseguiu se eleger, mas continua senador de Pernambuco, continua desempenhando seu trabalho para o povo de Pernambuco e para o Brasil. Não é à toa, Nil Júnior e ouvintes da Rádio Pajeú, que foi considerado o senador nota 10, o melhor senador do Brasil. Doutor Armando é um homem sério, de compromisso, tem compromisso com todo o estado de Pernambuco, com essa Afogados da Engazeira, com essa sertão, com essa, todas as regiões. Continua senador. Temos também o senador Humberto Costa, que está junto no nosso palanque e tem como colocar emendas e trazer o melhor para o povo de Afogados da Engazeira, do Pajeú e do estado de Pernambuco. E vamos ter Júlio Cavalcante aqui na Assembleia, um grande deputado que foi eleito na primeira eleição com apoio de 2 prefeitos. Hoje tem apoio teve o apoio de 8 prefeitos e teve o apoio nosso aqui em Afogados da Engazeira e nas demais cidades do Pajeú, como Quixaba, Solidão e Itapetim. Portanto, vocês podem ter certeza, são 2 sertanejos aqui do Moxotó, 2 pessoas que olham pelo o povo, que reconhece o trabalho. Se você quiser, algum tiver dúvida, chegue em Custódia e pergunte lá o prefeito, o que Júlio colocou de emenda, Armando Monteiro. Chega em Sertânia, pergunta a Guga Lins o que é que os irmãos Cavalcante representam para o povo de Sertânia. E Afogados não vai ficar fora, não. Eles vão fazer por Afogados da Engazeira, até porque, como na fala de Dió aqui ele disse, não era toda união pelo povo que votou em Zeca e Júlio. Mas eles disseram aqui antes: quem estiver agora, nós estamos juntos, mas também para o futuro nós estamos de braços abertos para nós se unir. E quem não votou em Júlio, que votou em Aline, quem não votou em Júlio, que votou em outros candidatos, nós podemos se unir para frente. Renan disse aí, 2016 está aí. Nós vamos desempenhar nosso trabalho. Zeca e Júlio vai estar junto da gente, os 2 senadores, Humberto Costa e Armando Monteiro, e com fé em Deus e a vontade do povo, a continuidade do governo de Dilma, Dilma sendo reeleita presidente da República.
Bom, vamos aqui a mais questões. Eu vou passar essa pergunta para Vicentinho. O Davi Guedes quer saber se existe a possibilidade de criar agora uma terceira via Afogados, na pergunta dele. Ele leva em consideração o seguinte: o que Totônio falou quando disse que agora tinha o grupo que votou em Anchieta e o grupo que votou em Valdemar. Então ele já está considerando que aí já existiriam 2 vias e quer saber se essa terceira via seria comandada pelos vereadores.
Bom dia, Davi, agradecer pela participação. E o que a gente tem a responder, Nil, é o seguinte: na última eleição, nós já tivemos 3 candidatos a prefeito em Afogados da Engazeira, né? A gente não sabe até que ponto vai terminar esse episódio recente que nós tivemos agora com essa declaração do ex-prefeito Totonho. Mas não é assim, se chegar a ter um racha entre eles, nós também temos propostas aqui de sair um nome com candidato a prefeito também. Não está descartado que saia. Tem o meu nome, tem o de Zé, tem o de todas as pessoas, os vereadores estão aqui, tem o de Otto, e qualquer pessoa que faça parte desse grupo está aberto a colocar ou não para ser analisado pela população. Se a gente vê que tem chances reais de disputar uma eleição e ir para cima e ganhar as eleições, a gente vai participar sim. Agora, a questão de quantos grupos vão ter é muito complicado eu responder para o Davi, porque a gente sabe que na reta final do período, quando vai se aproximando as convenções, existem os compromissos feitos para que os grupos se unam, porque se a gente não se unir a ninguém, não chega em canto nenhum. A gente tem que procurar unir com algum grupo que venha a ser criado, ser formado lá na frente. É por isso que quando a gente se expressa, os outros se expressam, a gente nunca dispensa o apoio de ninguém, porque é necessário, é preciso apoio, porque sem apoio a gente não chega em canto nenhum.
Bom, o Cláudio está dizendo o seguinte: uma oposição que não chegou nem aos 5 mil votos, qual é a estratégia, então, para chegar à prefeitura? O Léo Oliveira, por outro lado, está dizendo, gostaria de saber se hoje vivemos uma ditadura em Afogados. Os funcionários não têm direito de expressar o voto, está reclamando. E o Cláudio fazendo essa pergunta, o que é que você diz aí para ele?
É, o Cláudio, ele analisa a política do momento como se fosse uma política do prefeito. É diferente, você tem que somar a votação de todos os candidatos. Quando uma política de prefeito, a gente sabe que as pessoas que votaram separadamente em aí deputado A ou deputado B, eles estão um partido por alguém. Então, com certeza, essa votação tende a aumentar. E tem que se preocupar o seguinte: a gente vai se preocupar em aumentar a votação. E o grupo que está aí no poder tem que se preocupar em não continuar caindo na votação, como apareceu agora nessa última eleição.
O Paulo Roberto está parabenizando todos os vereadores. Antonieta de Barreiros, parabenizando todos, em especial a Antonieta. Está aqui conosco o Neco Ramos, só registrar a presença dele, pedir para dar um alô aí. Você falou já na nossa programação, Neco, mas, como você disse, ficou satisfeito aí com esse resultado, né?
Bom dia, Nilson. Bom dia, Michele. Bom dia, Tito. Eu quero, em nome aqui do vereador Pedro Raimundo, saudar todos os outros vereadores, o poeta Dilma Mariano, que eu considero como meu irmão, né? Nil Júnior, eu sou um dos coordenadores, que nós estávamos em 3 coordenadores na zona rural. Eu sou um dos coordenadores e sempre a minha função é atingir o município todo. E eu acho que dessa vez eu tentei fazer e fiz, graças a Deus, fomos correspondidos na zona rural completamente, porque eu conheço o município de Afogada da Engazeira, que eu sei que você sabe que eu fui diretor na Secretaria de Agricultura, e eu não tenho dia e nem hora, está aí o vereador Zé Negão, sabe que eu não tenho dia e nem hora, mesmo sendo uma pessoa doente, mas eu não quero sair da política, mas não tem jeito, né? Está no sangue. E eu me entrego de corpo e alma, e não é só no sistema no mês de campanha, é durante os 4 anos. As pessoas que têm mais necessidade, sofrimento, que batem a minha porta, eu estou sempre acolhendo e estou sempre tentando resolver. E fiz tudo o que podia fazer, calado, né, lutando de domingo a domingo, visitando todas as comunidades, respeitando a comunidade daquele vereador que era mais majoritário ali naquela área, tentando manter aquele mesmo vereador ali. Seu Cícero Miguel é testemunha disso aí, Pedro Raimundo é testemunha da região dele, né, que estavam fazendo um trabalho no São João, que achava que o São João, Pedro Raimundo, que era enterrado já em pé de cabeça para baixo. Não era nem deitado como enterra morto. Na verdade, era uma só. Mas nós fizemos um trabalho silencioso e demonstramos que Pedro Raimundo está vivo e muito bem vivo. Se Deus quiser, Nossa Senhora, nosso grupo unido, trabalhando de dia a noite, não medindo distância, a zona rural, eu quero agradecer a todos os líderes de comunidade que me acompanharam, os motoristas, que nós tivemos dificuldade também, mas teve os que nos acompanharam, nos ajudaram, a militância que estava trabalhando, nós tínhamos uma militância silenciosa também trabalhando na zona rural, no porta a porta, e explicando qual o motivo, por que nós precisávamos desse deputado, por que nós precisávamos de Armando Monteiro, por que nós precisávamos de João Paulo, por que nós precisávamos de Dilma, porque o avanço em Pernambuco, todo mundo sabe que eu convivi na política também em São Paulo, eu fui aliado de Lula em São Paulo, fui aliado de Paulo Maluf também em São Paulo, eu não mexo com a política só aqui em Afogados da Engazeira, só nunca tive a intenção de querer ser vereador nem político, mas como ser humano, tenho a minha participação e tenho contribuído muito aqui para Afogados da Engazeira, é tanto reconhecido já por alguns grupos, até para o grupo adversário, me reconhece como um grande líder nas comunidades. Eu quero agradecer a todos líderes comunitários, a todos os eleitores da zona rural, aqueles que acreditaram na minha proposta, no meu trabalho que eu estava passando e fazendo, né? De coração, e agradecer também a Zé Negão pela confiança que me deu de eu poder tomar decisões e resolver essas coisas, né? Que a gente teve que resolver mesmo com as pessoas, atender, acudir, informando para eles que o melhor para nós seria esse grupo, que era quem ia ajudar a gente, né? Para ver até a questão da saúde, que você sabe que hoje a saúde é Afogada da Engazeira, está triste, né? E nós queríamos isso daí, que melhorar o município de Afogados da Engazeira. E fomos abraçar esse povo que estava lá, muitos, né, achavam que o cara só ia de lá, né, aqui só vem de 4 em 4 anos. E você sempre está por aqui junto com nós, que eu visito muitas comunidades durante os períodos, né? Uhum, então, okay. Eu quero agradecer de coração a oportunidade que você também nos está me dando, e é o nosso grupo de políticos, de militância, todos, só tenho a agradecer de coração, obrigado por tudo.
Muito bem, Neco. Zé, o Paulo Roberto está querendo saber, e se falou, eventualmente, se cochichou isso nesse processo eleitoral, ele está dizendo o seguinte, está dizendo que, primeiro pergunta o que você achou das declarações de Totoni, mas tem uma outra pessoa aqui que fez outra pergunta sobre o grupo, dizendo o seguinte, dizendo que ouviu falar que você teria tido contatos com o ex-prefeito Totoni. Quando Totoni falou aqui no domingo, né, ele foi direto em relação ao prefeito Zé Patriota, né, no seu questionamento, mas não fez nenhuma crítica ao grupo de vocês, até parabenizou os vereadores pelo trabalho que foi feito, e as pessoas já ligam uma coisa a outra, já querem fazer uma ligação direta. Tem um ouvinte aqui, inclusive, dizendo que teve informações de que você teria mantido contato permanente, que eu estou querendo achar o nome dele aqui, teria mantido contato permanente. Aqui, o Rosenildo Pereira. Nil, soube aqui na Coap que Zé Negão conversou quase todo dia com o Totoni. Quer saber se é verdade? E aí é o caso. Há uma possibilidade, porque há um grupo, a parte do grupo da União pelo Povo, tem uma rejeição ao nome de Totoni por conta da divergência histórica com a ex-prefeita Giza. Há possibilidade desse grupo conversar com o grupo do ex-prefeito Totoni?
Olha, Júnior, primeiro é Rosenildo, é o nome dele?
Rosenildo Pereira.
Rosenildo Pereira, meu amigo. Olha, primeiro quero lhe dizer o seguinte. Estou na vida pública no terceiro mandato. Venho a essa emissora quando sou convidado e venho esclarecer tudo que se é perguntado aqui. A verdade está em primeiro lugar. Graças a Deus que eu venho nesses três mandatos aumentando minha votação e venho com esse trabalho. Em nenhum momento, durante a campanha, eu tive contato com o Totoni. Nem ligando, nem conversando com ele. Agora, após a votação, ele me ligou. Toninho Valadares, filho dele, me ligou. Daniel Valadares me ligou, parabenizando pela votação. Agora, quero dizer também, José Nildo, em nenhum momento eu tive atrito com o Totoni e nem divergi diretamente na questão pessoal com o Totoni, a questão campo político. Ele continuou lá no PSB, votando em Valdemar Borges, Gonzaga Patriota, Paulo Câmara, Fernando Bezerra Coelho e Marina. E nós, eu, Cício Miguel e Vicentinho, tomamos a posição de votar em Dilma, Armando Monteiro, João Paulo, Zeca e Júlio Cavalcante. Em nenhum momento nós ficamos sem. Um exemplo, se trigamos, deixamos de falar. Agora, quando o Totoni ligou para essa emissora e ele deu aquela declaração dizendo que a partir de agora existia dentro do grupo político que ele fazia parte o seguinte: o grupo que votou em Valdemar Borges e o grupo que votou em Anchieta. E naquele mesmo momento ele parabenizou o nosso grupo pela expressiva votação que Zeca e Júlio deu. Teve aqui em Afogados da Engazeira, que todo mundo sabe disso, que foi uma grande votação, que eles mesmos não esperavam isso, ficaram surpresos. Agora, se, um exemplo, futuramente, tiver de se sentar com Totoni, ou com Daniel, ou com A, B, ou C, ou D, para ampliar o grupo, se fortalecer para a gente ir para uma eleição em 2016, em política, se diz o seguinte: se ganha somando. Nós vamos dar só um exemplo agora, José Nildo. Passaram para o segundo turno Dilma e Aécio. Tanto Aécio quer o apoio aqui de Pernambuco, de Paulo Câmara, como Dilma quer. E aí, o que é que você me diz? Aí nós somos diferentes do que se diz a política? Política se faz construindo com aliança, construindo com grupo, e nós temos que se fortalecer o grupo, e quem quiser vir se unir a nós estamos de braço aberto. Tanto faz ser Totoni, como outra pessoa que diverge lá no campo com Patriota, como o pessoal que está insatisfeito lá com o prefeito, nós estamos aqui de braços abertos, vamos se unir com as pessoas para o bem melhor, para o desenvolvimento de Afogados na Ingazeira.
Você acabou de me dar já a manchete aqui pro blog, Afogados. Zé Negão não descarta conversar com Totônio sobre 2016.
Nem com Totônio, aqui, ó. Nem com Totônio, nem com nenhum político, Júnior. A política se faz com grandeza. A política não pode deixar rancor, ódio, entendeu? A política você se faz somando. E no momento que tem o diálogo é que constrói a democracia. Portanto, nós estamos aí. Se Totônio, por exemplo, quiser sentar com o nosso grupo para conversar, eu não tenho nada contra. Nós vamos se sentar, vamos debater, ver qual é o caminho melhor para Afogado na Ingazeira. Na fala de Totônio, ele disse: Afogado tem dois deputados, Valdemar Borges, que eu apoiei, e o deputado que Zé Negão e o grupo da União pelo Povo apoiou. Quer dizer, olhando por esse âmbito aí, nós temos dois estadual e dois federal. Porque Gonzaga, além de Totônio ter votado nele, é compadre dele duas vezes. E do nosso lado nós temos Zeca Cavalcante federal e Júlio estadual. Se for olhar desse jeito aí, nós temos dois deputados estadual e dois federal. Entendeu? Agora, se lá na frente vai ter essa união de força, eu não posso dizer. O que vai dizer é o dia a dia que vai, nós vamos aí à frente e vamos construir. Portanto, a política se faz, José Nildo, somando, se constrói com diálogo. E esse diálogo nós todos aqui estamos abertos para dialogar com qualquer um.
Bom, vou ler, eu estou já com o tempo estourado, vou ler aqui o que é que os ouvintes estão falando em linhas gerais. O Patrício Ranieri, responda bem objetivamente, se possível, Zé. O Patrício Ranieri está dizendo que teve promessa de emprego e está perguntando pelos empregos que prometeu. O que é que vai fazer agora que Armando perdeu?
Teve promessa de emprego e não é prometido, Rodrigo Ranieri, não foi por minha parte, é por parte aí do prefeito. Tem muita gente que na campanha dele mesmo ele prometeu e não cumpriu. Com os próprios aliados. Deixou de colocar os aliados para colocar adversário. Nós não prometemos emprego a ninguém. Nós só dizemos assim: se doutor Armando ganhasse a eleição, nós podíamos ter um espaço melhor para aglutinar algumas pessoas em alguns locais. Mas prometer, eu desafio qualquer um dizer, desses seis aqui que estão, Sete com Dió, Neco, que a gente prometeu emprego a alguém. Isso não é do nosso grupo. Veja quem foi que andou prometendo aí e não cumpriu. Não foi nosso grupo.
O Carlos Júnior, o Zé já falou um pouco sobre isso, né? Queria saber como é que fica o grupo junto a Totônio, já que a pessoa desse prefeito, Giza, jamais aceitaria isso. É isso que eu estou falando, talvez esse maior desafio que vocês vão ter caso haja uma disposição de declínio aí numa aliança com o Totônio. Ela está dizendo aqui que como fiel, que Dona Giza não aceitaria e o Carlos, como fiel a ela, não concorda com essa união, pois se isso acontecesse, votaria em patriota. Né? E desde já, ele está dizendo, não só eu, mas muitos da União, é o que está opinando aqui, está dando opinião, o Carlos Júnior. A Socorro Lima, Dió, está dizendo o seguinte, pergunta a Dió, eu soube que ele ia votar, teria sinalizado votar em Anchieta por conta de Cícero, irmão de Tony Kai, votou em Júlio. Eu queria que você esclarecesse, ela está pedindo que você esclareça isso aí, se você chegou a sinalizar isso, Dió. É Socorro, deixa eu voltar aqui, anterior, Maria do Socorro Lima.
Maria do Socorro Lima, muito obrigado por estar nos escutando. Realmente, eu tinha um compromisso com Cícero, de quem sou amigo, sou irmão, fui colega de trabalho. Então, no ano passado, o ano atrasado, quando cogitou-se a possibilidade de Anchieta se candidatar, Cícero demonstrou, na ocasião, vontade de apoiar Anchieta. Mas depois eu conversei com Cícero e ele disse, não, eu estou isento, eu não quero mais me envolver em política aí e tal, pronto. Então me deixou totalmente livre e eu não tinha condição na ocasião de apoiar um candidato, apesar de ter muito respeito por Anchieta, pelo seu trabalho, admirar muito a pessoa, mas eu não tinha condição de apoiar uma pessoa apoiada pelo prefeito atual que nos derrotou há 2 anos atrás e também não tenho nada contra ele. porque eu tinha um compromisso com o Cícero, porque um compromisso pessoal, um compromisso de família, uma pessoa que quando eu necessito ele me ajuda, quando eu chego em São Paulo, ela é uma das primeiras pessoas que me procura, faz questão que eu não me hospede em lugar nenhum, vou para casa dele, é um cara que é um irmão que eu tenho em São Paulo. Então pronto, esse meu compromisso era com o Cícero, não era com a Chieta. Então, muito, como eu não tenho compromisso com ninguém, conversei com o pessoal e articulei. Conversamos e mantive, assumi o compromisso e mantive o compromisso.
Renan, tem uma questão aqui levantada por Zé Amaral. Ele está dizendo, como é que vai ficar a situação, já que Renan e Vicentinho declararam... Eu ouvi Renan falar sobre isso, mas Vicentinho não. Ele está dizendo que Renan e Vicentinho declararam que não seriam mais candidatos a vereador. Renan disse a Júnior Finfa que se for convidado para a majoritária, não entendi o resto, e como fica Zé Negão na história também. Você entendeu o que ele quis colocar? Como é que fica aí? O que é que você disse a Júnior Finfa que eu não li?
Eu não sou mais candidato a vereador. Isso aí eu bato o martelo em qualquer local e momento. Não sou mais candidato a vereador. Júnior Finfa, antes da campanha, publicou uma nota colocando a vereadora como candidata a prefeita e eu ia para vice. E eu disse, aí depois ele me viu e disse, não, eu disse e digo em todo canto, não sou mais candidato a vereador. Se por acaso aparecer uma proposta para ir compor uma majoritária como vice ou alguma coisa, eu poderia até aceitar. Né? Já que ele tinha colocado a nota que a vereadora Antonieta ia ser a candidata a prefeita da União pelo Povo. Né? Isso foi o que eu coloquei e seguro em qualquer lugar.
E Vicentinho não é mais candidato a vereador, não, Vicentinho?
Olha, sou muito sincero, se a eleição fosse hoje, não. Eu prefiro colocar meu nome à disposição do grupo para a gente partir para uma majoritária. Eu posso até sair candidato num grupo que tenha um candidato a prefeito forte, porque você sabe que o candidato a vereador ele trabalha para ajudar o prefeito a ganhar, pena que a maioria das vezes não seja reconhecido isso. Porque quando se começa o período eleitoral, o prefeito ele adula todas as pessoas para sair candidato a vereador, porque o vereador é o que vai bater na porta do povo, é o que vai, no popular, levar a pancada. Mas aí eu, nessa trajetória política minha, né, comecei em 2000, já está com 14 anos, eu acho que a minha contribuição como vereador, no meu pensamento hoje, já foi dada, mas não descarto a possibilidade de sair candidato por conta disso. Né? Eu só posso dizer, não sou mais candidato quando eu tiver realmente isso preparado e pronto para sair da política. Mas até o momento eu vou colocar meu nome à disposição do grupo e a gente vai analisar o que é que vai ser feito a partir do início do ano que vem. A gente vai se preocupar agora na campanha da presidente Dilma, né, tentar reeleger ela, para que a gente tenha mais força para partir para uma eleição e propostas e até com obras prontas através do governo federal, né, que a gente sabe da dificuldade que vai ser a gente trabalhar sem o governador, a gente trabalhar uma eleição contra a máquina é complicado, eu digo porque já participei, né, do lado da máquina, a gente sabe que o trabalho é totalmente diferente. Mas assim, eu vou deixar passar essa política, esfriar a cabeça, ver o que é que vou fazer da minha vida pública, mas garanto a você que até o final do ano eu tomo a posição e digo, mas se a eleição fosse hoje, eu não queria mais de jeito nenhum, porque o vereador ele fica com as mãos amarradas, ele não pode fazer nada, ele não tem poder de resolver muita coisa. A população exige que está dentro do seu direito, porque analisam e tratam político como político, que não é assim. O político ele tem o que tem o poder de resolver e tem o poder que não. O vereador ele recebe as coisas mastigadas, que recebe da forma que vem. A gente não tem o poder de fazer as coisas. Mas vamos analisar como é que vai ficar a situação do nome das pessoas que tem no grupo, que queiram compor a majoritária, e a gente vai colocar o nome à disposição para aguardar, para ver o que é que vai dar.
Diga, Renan, quer completar?
Não, Deus, eu queria só colocar um ponto aqui sobre a pergunta que você fez o vereador José Edson a respeito de conversar com o Totônio, que o vereador já vinha conversando, que você disse que ele já vinha conversando, nós não temos esse conhecimento.
Não, eu não disse não, velho. O ouvinte que, perguntou, disse que ouviu que falar.
O vereador José Edson vinha conversando com o Totônio. Né? Eu quero dizer aqui que quem mais batia nos Mariano aqui dentro de Afogados era José Patriota. E hoje, quem, na ausência de Patriota, quem dá a caneta lá é na mão de Helene Mariano. O Mariano é quem está assumindo a prefeitura, bem dizer, na ausência do prefeito. Né? Em nenhum momento aqui se cogitou do grupo apoiar Totônio Valadares. Em nenhum momento tem essa cogitação aqui, de apoiar Totônio. Se Totônio quiser ser candidato a prefeito, é um direito que consiste a Totônio Valadares. Né? A Daniel, a Patriota, a todo cidadão afogadense, ele tem o direito de ser candidato. Né? Agora, numa discussão, se Totônio romper para lá e não quiser mais apoiar José Patriota e quiser votar em um, um candidato apoiado pelo grupo, ninguém vai dizer que Totônio não vote. Votar é uma coisa. Agora, apoiar Totônio Valadares, essa discussão nunca
aconteceu
dentro do grupo.
Bom, eu estou com o tempo estourado já, eu tenho só 2 minutos para fechar o programa e tenho as notícias policiais. Eu quero agradecer a vocês, né, e dizer que a gente vai continuar debatendo esses temas. Estamos à disposição também de Júlio, de Zeca, para trazê-los aqui no programa e debater o futuro deles. Diga, Antonieta. Pois não. Pode... Fale aí no microfone 4, Antonieta, para falar.
Eu gostaria, nesse momento, de falar especialmente aos moradores do Conjunto Habitacional Miguel Arraes, que eu estive com eles e tive algumas denúncias dizendo que estavam sem receber a documentação da casa. Inclusive, agora eu não vou dizer nem o restante da denúncia, mas eu quero dizer a eles, esclarecer a eles, que fui ao cartório de registro de imóveis, o cartório de Humberto, como é conhecido, e ele me informou que vai entregar esses documentos. Os documentos estão prontos, mas ele estava com uma demanda aí de um projeto do sindicato e ele precisava entregar essa documentação com urgência. Então, ele suspendeu a entrega, mas ele vai começar a convocar as pessoas, de 20 em 20 pessoas, para receber esses documentos no cartório eleitoral, no cartório de registro de imóveis. A partir, provavelmente, ele não me deu o prazo, mas disse que logo, logo estaria, as listas já estão prontas. E ele vai convocá-los através desta emissora, Nil.
Okay,
então, e inclusive ele informou também que vai passar essas listas para a Câmara de Vereadores, para que a Câmara acompanhe. Muito obrigado.
Muita gente tem perguntado, pessoas como o Manuel Almeida, lá do Miguel Arraes, querendo saber, importante essa informação. A gente está acompanhando isso também. Obrigado, Antonieta. Final do debate de hoje.
O debate das 10.